Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fintech Talks, onde você ouve as discussões sobre inovação financeira com os principais nomes do mercado financeiro, do mercado fintech. Hoje eu estou aqui com um amigo meu, Ricardo Dantas, e o objetivo da conversa de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o momento atual da criptoeconomia no Brasil, né? O Ricardo é CEO da Foxbit, ele vai poder falar um pouco mais sobre ele, e inclusive ele está aqui retratado, né? O case da Foxbit está retratado no meu livro A Era da Criptoeconomia, onde a gente tem, inclusive, uma conversa a respeito de Crypto as a Service, que é uma das soluções que a Fox oferece. Mas vai ser muito legal fazer essa troca com você, né? Um amigo e, mais do que isso, também é um parceiro aí que está há muito, muito tempo junto e, inclusive, parceiro aqui dessa última obra do livro. Ricardo, muito obrigado pela tua presença, meu caro. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse um pouco. Fala pro pessoal um pouco de você, um pouco do teu retrospecto no mercado.
Primeiro, obrigado pelo convite, Bruno. Realmente amigos já de longa data, de amigos em comum. Já do mercado cripto há muito tempo, né?
Exatamente, cara.
Minha história com o mercado cripto, ela começa por acaso, né? Eu fui consultor durante muito tempo na Accenture, em tecnologia. Então, comecei programando COBOL, raiz mesmo. Fui mudando, então, de tech fui para finanças, acabei em estratégia. Aí eu saí, fui para o e-commerce. Do e-commerce, eu fui para múltiplos pontos. E lá foi onde eu comecei a olhar cripto, Bitcoin, blockchain, como uma evolução do que eram os programas de fidelidade.
Então, você já olhava ali para a parte de loyalty? Pra
já olhava, comecei a entender, principalmente smart contracts, o que o Ethereum poderia fazer para o mercado de loyalty. E, ao mesmo tempo, o mercado de loyalty é uma primeira moeda digital.
Sim.
Né? E ali eu me apaixonei, comecei a gostar, comecei a investir em cripto. Coincidentemente, um dos fundadores do mercado Bitcoin, o Maurício Chamati, estudou comigo em Bauru.
É mesmo, cara?
Aí ele me chamou para trabalhar com cripto lá no mercado Bitcoin. Então, passei um período ali. E sobe e desce, peguei um primeiro bull bear market, voltei para o mercado financeiro. Não durei 2 meses. não dá. Meu negócio é cripto. E aí eu... como já conhecia todo mundo, no momento que a Foxbit compra a Modix, né, uma das exchanges que foram criadas no primeiro bull market de 2018, eu me junto ao grupo para tocar o dia a dia da empresa. Né? A Foxbit ela foi fundada em 2014,
sim.
pelo Canhada, o Guto, o Trovão. Foi fundada num grupo de Facebook, né, que hoje é um Telegram. Antigamente era um grupo de Facebook,
era um grupo de Facebook, né? A história é muito interessante, não, inclusive dos caras não se conhecerem e sair rodando esse contrato no SEDEX.
Já né, foi, poder... não existia ClickSign, a assinatura já tinha por SEDEX. Já existia 100% home office, cada um morava numa cidade. Só que acho pelo conceito da confiança, né? Confiança na rede, a empresa se formou assim.
Que legal, né, cara?
Depois de um tempo, o Canhada, o Trovão e o Guto, eles se mudaram para São Paulo.
Sim.
Aí sim começaram a trabalhar na Foxbit. Mas muito. Ela não era uma fintech.
Sim.
Ela era uma empresa voltada a um cliente. Uhum. Né? Sempre, a Foxbit sempre foi uma referência em confiança, em segurança. Então, naquela época, ser essa referência trazia muito cliente, né? E eles operando. Isso durou até 2018 e 2019, então bull market, bear market, tudo aconteceu. E quando a Modix se junta, é quando a Foxbit começa a usar a tecnologia mesmo, né? Porque até então usava a tecnologia terceira. A gente se junta e começa aí uma visão de tecnologia, né? Então, de 19 para 20, a gente preparou todo o sistema, ainda como uma exchange. Fizemos uma migração para a tecnologia própria e de lá para cá só evoluímos, muita coisa foi criada e estamos aí cada dia soltando um produto novo e se adaptando a esse mercado, né?
Que demais, cara. É legal que você, você entrou depois de um outro momento da Fox, né? Assim, a gente teve lá a fundação e eu acompanhei desde o começo, né? Nos idos ali de 15. Na verdade, a empresa estava formada em 14, mas em 15 é que eu me aproximei mais do pessoal do grupo fundador, né? E você chega nesse outro momento que é bem diferente, inclusive um momento de mercado, né? Assim, eu queria pegar um pouquinho da sua percepção, né? Olhando para os idos de 2014, né? Quando começou toda essa história da Fox, onde antes disso a gente tinha o mercado Bitcoin em 2003, Bitcoin to You também, que veio lá ali mais ou menos desse período. Então era bem no comecinho mesmo das exchanges aqui no Brasil. E desse período até chegar no que está hoje, né? Como é que você faz essa leitura evolutiva do mercado, cara?
Eu acho que tem um ponto principal que a cripto, né, blockchain, para mim foi o primeiro mercado que já nasceu globalizado. Uhum. Né? Então, assim, não tem domicílio fiscal. Diferente do que aconteceu com o e-commerce, as próprias fintechs que foram se globalizando, cripto não. Cripto já nasceu. Então, no dia que tem uma Foxbit, um Bitcoin to You, tem uma OKX, tem uma Binance do outro lado do mundo, elas já são competidoras.
Exato.
Né? Então, isso foi um dos pontos que a gente percebeu cedo, como o Foxbit. Olha, isso é global. Não adianta, por mais que você tente proteger o mercado, isso é global. Né? Você saía a exchange durante o bull market, com os ICOs também, projetos, de qualquer lugar do mundo, e você estava ali
super aberto, democrático,
super,
né?
Democrático. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha que entender que existia essa competição. Uhum. Né? Então, quando a gente começa a entender esses movimentos e para ver para onde o mercado cripto estava indo, a gente entendeu também que, assim, olha, ficar somente como uma corretora ia ser muito complicado. Uhum. Né? O business de corretora, B2C, o varejo, ele é um business caro. Né? O custo de aquisição, eles acaba com uma empresa. Né?
Porque... E muita gente se perdeu nesse caminho aí, no mundo inteiro, falando desse não só nesse business, tá? Mas assim, nesse business especificamente.
Sim.
Porque o grau de competição escalou demais, né, cara?
Demais. Então, assim, a gente começou a entender isso muito cedo e, ao mesmo tempo, a gente foi entendendo que, por estratégia, você tem que se adaptar rápido. Uhum. Né? Então a gente foi olhando quais seriam as outras áreas que a gente poderia evoluir. Uhum. Então ali em 2019, 20, a gente já começava a falar em tokenização, uhum. A gente já entendia que cripto estava se tornando uma commodity, e no momento que se torna uma commodity, a gente como um produto...
Isso, varejo, né?
O varejo, você começa a falar, pô, isso aqui vai ser aberto... A grandes instituições. Então, a gente tem que entender como funcionava esse mercado para grandes instituições. Então, a gente foi evoluindo, né? Toda a parte de tokenização, 2019, 20, acho que nem se falava tanto na tokenização. Sim. A gente começou a estudar muito isso, começou a estudar smart contract, entender o que poderia ser feito. E aí a empresa foi se tornando um grupo. Sim. Né? Então, hoje nós não somos só mais uma exchange. Nós somos duas exchanges, uma Brasil e uma internacional. Temos uma frente toda de business, que é onde a gente iniciou com a 99 no Crypto as a Service, mas tem vários outros produtos, gateways de pagamento, on-ramp, né, que seria a entrada da Fiat para cripto. Toda a parte de tokenização, então tokenização de ativos reais, e também utilities, a gente começou a fazer... E a parte de grandes clientes, que é onde o Canhada hoje ele é mais focado, no OTC. Uhum. Por quê? O varejo, ele entendeu também ali que existia a gente entendeu que existia um limite no varejo, uhum. Né? Um limite financeiro, um limite operacional. E com a adoção de cripto, a adoção das stablecoins... Começaram a chegar grandes investidores, né? grandes compradores. E aí você abre todo um outro leque de liquidez. Então, a exchange não teria liquidez para suprir esses grandes investidores. Então a gente começa a entender, opa, tem mais coisa aqui. Então Hoje a gente olha muito esse business como uma liquidez, como uma maneira de entregar uma cripto mais barato, porque a competição aumentou, uhum. O preço começa a fazer uma grande diferença.
Né? Tanto que no provimento de liquidez e no atacado, se a gente vai fazer uma comparação para o pessoal que é talvez mais do mercado tradicional que está participando aqui e ouvindo a gente, vocês conseguiram ganhar uma representatividade muito importante, né? Sendo inclusive aquele player que está provendo, né, que está fazendo isso rodar no background entre as grandes corretoras também que atuam no país.
Sim, na parte de liquidez, a gente fez um movimento também muito pensado, que foi, vamos procurar um player estratégico para ser nosso sócio.
Sim.
Né? Então, a Foxbit conversou com praticamente todas as grandes corretoras mundiais, porque a gente entendeu que nessa competição, tecnologia e liquidez são fatores-chave. Sim. Quando você fala em tecnologia, um exemplo que eu gosto de dar é que no Brasil você tem 1.500 pessoas em média, em torno, né, de 1.500 pessoas trabalhando com cripto, se somar todas as corretoras, todas as empresas. Uhum. A OKX, uma Binance, uma Coinbase, ela tem isso de desenvolvedor.
É isso, é verdade.
Então essa competição ela é muito complicada. Né? E o outro lado da liquidez, o que é feito hoje no mercado brasileiro inteiro em volume de cripto, não representa 10% do mercado de Nova York. A OKX ela chega a fazer 25 bi de dólares meses só no mercado spot. Isso aí. Então a gente entendeu que, pô, como que a gente se aproveita disso? Então a gente fez esse deal estratégico, né? Onde a gente começou a trazer e entender também.
Eles entraram que ano mesmo?
Eles entraram em 22.
Ano passado mesmo, é verdade.
Foi uma conversa desde 21, no meio da pandemia, totalmente online também, a gente não se conhecia, e foi bem legal isso, foi numa base, uma confiança, a gente não se conhecia, a gente foi conhecer os founders quando depois da pandemia que eles vieram para o Brasil.
Olha só.
Depois de tudo assinado. Mas foi um movimento pensado.
E deu fit também.
Deu fit. É. Então hoje eles ajudam muito a gente na liquidez. E, ao mesmo tempo, a gente aprende muito com tecnologia, utilização de APIs e assim por diante. Então, quando vai para esse mundo de grandes investidores, tudo isso pesa muito. Você ter redes melhores, custódias, acesso a cripto barato, um canal Fiat muito bom. Uhum. Então, hoje, a gente representa aí grande parte da liquidez do Brasil, porque ela passa por todas as corretoras e, ao mesmo tempo, a gente evoluiu muito nossa parte de bot, uhum, né, para poder equilibrar o mercado. Então, a gente tem parceiros também fazendo isso com a gente, mas a gente evoluiu bastante, porque esse era um problema que era um problema lá do início da Foxbit.
Sim.
Então, a gente dependia muito de market makers para poder fazer esse equilíbrio. A gente começou a desenvolver dentro de casa. Tem parceiros bancários que nos ajudam dentro desse processo. E aí a gente estabelece uma liquidez muito grande no mercado, oferecendo uma cripto por um preço muito mais barato ou com um spread menor em relação ao preço internacional.
Conseguiram dar essa arrumada, de juntar esses parceiros e dar essa organizada no sentido estratégica da companhia, que eu acho que foi bastante importante na história recente de vocês, né? Mas uma coisa que você falou, né, assim, até em relação a toda a parte de tokenização e tudo, que vocês já estão olhando isso há um tempo, né, mas hoje isso virou uma pauta muito importante do mercado. O mercado, inclusive, o mercado tradicional. A gente vê o próprio regulador batendo esse bumbo aí e querendo que isso aconteça, né? Além, obviamente, do mercado já fazendo isso de alguma forma, entendendo toda a economia de custos e tudo mais. E isso acabou derivando uma área também de atuação de vocês, né? Só para, assim, depois que vocês saíram, né, desse foco principal em trabalhar varejo, tal, como uma corretora tradicional, quais foram as outras divisões que vocês abriram e como é que é, e o que, que tem encampado em cada uma delas em termos de solução?
Então, do varejo e do OTC, uhum, né, da liquidez, a gente tem uma parte de business, né, uhum, que é voltada a grandes empresas, voltada a serviços corporativos, uhum, que a gente iniciou com o Crypto as a Service, com a 99. Então, o que aconteceu? Um pouco antes, o PayPal fez aquele movimento com a Paxos. E aquilo ali corroborou com o que a gente pensava. Cara, cripto vai ser commodity. Uhum. Vai ser muito fácil vender cripto nos lugares.
Sim.
E nisso, a gente já tinha algumas empresas se interessando. Uhum. A 99 foi a primeira. Foi a primeira no Brasil que se interessou com esse movimento. Ela chegou a falar com outras corretoras também. Mas a gente já estava... Então, naquela mudança de tecnologia, a gente começou a se preparar muito bem para isso tudo. Então, quando a PayPal fez aquilo com a Paxos, a gente olhou e falou, aqui tem um caminho.
Sim.
E aí, o comprar e vender é só o começo dele.
Sim, né? Sim.
É só o começo dele. Então, assim, hoje a gente já tem toda essa parte, se o cliente quiser sacar, depósito, cliente do B2B, uhum. né? Então, assim, um neobank que quer ter um saque cripto, depósito cripto, uma wallet, comprar ou vender, staking, até que futuramente acho que vai ficar mais claro como vai funcionar Sim. esse processo. Tudo isso a gente já veio se preparando, né? Desse processo, em paralelo, veio a tokenização.
Uhum.
A tokenização... ela foi algo que eu, particularmente, eu brinco que eu errei muito minhas previsões. Eu achava que...
Demorar mais.
Eu achava que ia demorar mais. Quando eu comecei em cripto lá em 2015, eu smart contract, por loyalty. Eu falei, isso aqui daqui uns 10 anos vem.
Olha só.
E foi muito antes, né? Está sendo muito antes. Então, esses exemplos de tokenização de direitos creditórios, precatórios, ou os mesmos utilities, ele simplesmente explodiu
uhum.
né, ao redor do mundo e no Brasil. Então, temos vários casos. Tem casos de agro, tem casos de utilities, tem loyalty, tem precatórios. Então, isso explodiu. Né? E eu acho que, ao mesmo tempo que isso explode... falando de cripto e da tecnologia, começa a ser o interesse de grandes empresas. Né?
Sim.
Porque eles veem ali uma forma de democratizar alguns tipos de investimento. Eles veem algumas formas de melhorar alguns processos tendo a tokenização.
Sem dúvida.
Eu lembro muito do exemplo de por que eu fui ver a tokenização lá em Loyalty, em 15, 16, porque lá atrás era... Imagina você integrar sistemas para usar uma moeda que era da uma empresa aérea com um varejo.
Sim.
Você precisava de muita coisa. Integrações e banco de dados. Então, aí você fazia uma, pô, agora vamos com um posto de gasolina. Era mais 6 meses de projeto. No momento que se torna um token,
fica muito
automático.
Mais... É isso.
É automático. Né? Então, isso me chamou muito a atenção, né? Essa facilidade. Então, ao mesmo tempo que isso foi se adaptando dentro da Foxbit, a gente foi vendo o interesse crescer e nisso a gente foi criando essas linhas de negócio.
Uhum.
Hoje nós somos 3 empresas diferentes dentro do mesmo grupo e cada uma olhando essas oportunidades. E o mais engraçado é que muito disso foi orgânico. Então, aquela confiança na marca que foi criada como... uma empresa de cripto, blockchain, as grandes empresas começaram a falar com a gente assim, vocês fazem isso?
Uhum.
A gente fazemos. Até hoje, assim, né?
Sim, sim.
Pô, mas vocês são... Então, hoje a gente até tem um problema bom que é mostrar tudo isso que a gente tem. Né? Mas foi orgânico, né? As empresas foram se aproximando, a gente foi criando esses produtos para... um certo momento isso também explodia aí no mercado, né?
É incrível, né? Assim, a gente vê toda essa virada de chave. Não foi só vocês que fizeram. Assim, vários players de mercado entenderam que ter uma atuação só no varejo não é um negócio... É um negócio que você vai ficar esquisado em questão de do custo de aquisição de cliente, todo mundo batendo, perseguindo esse mesmo cara, né? Isso ia ser pesado. E começaram a derivar essas atuações B2B. Inclusive, né, com... o próprio Crypto as a Service, que está encampado dentro da Foxbit Business, né? E no final do dia você está pegando uma capacidade de compra e venda que você tem, você está podendo trazer isso para o teu cliente. Voltando para o caso, inclusive, da 99, né, que é um caso que é citado também no meu livro e tal, na era da criptoeconomia, eu queria entender como é que se deu, né, assim, se puder contar um pouco esse case, né, desde a da aproximação, como é que se deu esse interesse por parte deles, né, o projeto, né, o tempo que levou e tal, e como que tem, e depois do projeto lançado, como é que isso está rodando na praça aí hoje?
Então, quando a PayPal faz esse movimento com a Itbit, Paxos, a gente viu essa oportunidade e aí saímos para falar com todos os neobanks, carteiras, oferecendo esse produto. Né? Porque para a gente, como empresa, ele já era pronto. Né? Uhum. É como se fossem novos clientes.
É uma integração que você ia fazer no cara de uma capacidade que você já tem ali,
já
tem um tempão dominado. Né?
Já tem, então assim... Não tinha dificuldade.
Sim.
Então a gente saiu batendo literalmente a porta de todo mundo. Então eu falei, eu na pessoa física, acho que falei com todos os CEOs de todos os grandes bancos, que hoje até tem Crypto as a Service com concorrentes ou com a gente, apresentando a tese. Olha, isso aqui é um movimento, PayPal não está fazendo isso à toa. Isso tá valorizou cripto. Isso aí você mostra os números daquela época da adoção nos Estados Unidos. O PayPal ia abrir para 10% da base, teve que abrir para 30% em 2 semanas, porque
foi muito demanda, né, cara?
Né? É. Então a gente foi apresentando a 99 Pay, a 99 tem a 99 Pay.
Que é produtos financeiros tradicionais, né, para a base deles de
consumidores. Para a base, tanto para os drivers quanto para os clientes. Né?
Sim.
Eles viram ali uma oportunidade e viram uma oportunidade de ser de inovação também. Viram uma oportunidade de marketing,
sim,
porque foi no...
Fizeram um barulho primeiro, legal disso aí.
Foi um barulho, foi um hype.
Né,
foi o primeiro. No Brasil foi o primeiro.
O
Brasil foi o primeiro,
né?
Um hype, cripto em alta, sendo comentado. Então, e aí, só que eles conversaram com outros players, né? Eles fizeram, pediram para analisar as APIs, os outros players, e deu muito certo com a gente. Tá aí, a parceria vai seguindo até hoje. Tem um volume significativo, estamos numa baixa, mas quando chegar numa alta vai ser também um ótimo canal de aquisição para a Foxbit, porque é o cliente que pode, aqueles R$50, R$20 que sobrou na carteira, vou comprar cripto, né? A gente sabe como funciona o FOMO.
Sim,
Na hora da alta...
Quando o negócio está, de fato, disseminado, está dando notícia, que está subindo, a gente tem... O pessoal lembra que tem essa possibilidade de comprar ali, seja numa 99, enfim, num canal mais conveniente. Né?
Aí disso, o Mercado Pago entrou, Nubank entrou, PicPay entrou. Então, se tornou um produto... Nessas grandes empresas, a gente vê aí também, acho que bancos tradicionais já estudando bastante o tema, e acredito que para 2024, 2025, vocês vão ver isso em grandes bancos também oferecendo.
Com evolução de regulatório e de infra,
regulatório.
Tudo que a gente tem visto,
Mas o Crypto as a Service, o comprar e vender é a primeira perna.
Exatamente.
Né? É a primeira perna. Né? Então... Dali você tem a possibilidade de se tornar uma carteira cripto. Dali você ainda tem outras vertentes que não estão tão ligadas somente ao setor financeiro e bancário. Né? Então, eu imagino que com a adoção das soluções em blockchain, então assim, aí a gente não está falando só de cripto, está falando de adoções. Você vai ter grandes empresas que vão fazer essas conexões também para ter cripto ou no próprio balanço ou para suprir as próprias operações.
Sim.
Então, hoje tem um caso muito bacana que é a Ambipar. Uhum. Né? A Ambipar ela tem a Ambify, que é um token de crédito de carbono. Para ele funcionar, ela precisa comprar BNB. Então, ali ela não está fazendo uma especulação. Aquilo ali já virou...
Uma rotina interna deles.
Rotina interna.
Olha só.
Então, você imagina que... ela está usando uma solução para tokenização em cima de uma rede que ela precisa abastecer essa rede, então ela começa a comprar no mercado.
Olha só.
Você está falando de um item de tokenização. Quando a gente começar a falar de usar cripto em soluções de supply chain, identificação...
tudo isso tokenizado, essa realidade...
Tudo isso tokenizado,
exatamente.
O Crypto as a Service ele vem como uma necessidade.
Sim, ele é a portinha de entrada.
É a porta de entrada.
Exato.
Então, eu vejo todo esse processo do Crypto as a Service e da tokenização... Assim, vão ser frentes que as empresas vão tocar.
Sim.
Né? Então, quando a gente vê o que a Ambipar fez com a Ambify de crédito de carbono, eu acredito que grandes empresas internamente vão começar a fazer produtos tokenizados.
Sim, sim.
Né? Então, temos casos no agro, como representação da commodity, ou até como pô, eu tenho meus recebíveis aqui que eu posso oferecer em uma outra plataforma.
Uhum.
Né? Então... o Crypto as a Service e o comprar e vender é a primeira parte.
Tá.
A gente enxerga isso que daqui a algum tempinho a gente vai estar no dia a dia não só do setor bancário, mas de grandes empresas também que forem para esse caminho.
E aproveitando até esse gancho, né, porque você essa é uma visão que a gente tem muito clara, inclusive de grandes players olhando para o mercado financeiro entrando e outros players que orbitam aqui, né, de outros setores também fazendo, como você mesmo disse, atuações dentro dessa realidade tokenizada dentro da criptoeconomia. Como é que você enxerga essa evolução agora que a gente tem um processo regulatório que certamente também é um catalisador de tudo isso, né? Você vê aí a gente está com um processo de consulta pública já iminente, né, para acontecer. Como é que você tem visto, né, e obviamente como uma empresa que está situada dentro desse mercado, participando dessas discussões, mas muito também no sentido de o que você vê de pontos positivos ou potenciais complicadores, né, que o fato da gente ter já e dela ser amistosa de uma forma geral, já é algo que dá para entender que vai ajudar a potencializar e impulsionar, mas eu queria essa leitura sua também de como isso está se dando na prática. Né?
Mais um erro meu, tá? Eu achava que isso ia demorar mais. muito positivo, tá? A regulação ela vem para ajudar tanto as empresas quanto as pessoas entenderem o que é cripto. Então,
claro.
Desde a situação mais simples aí de diminuir essa quantidade de pirâmide, Ponzi e tudo isso.
Que só está usando o nome do
só
negócio.
Só usa o nome, não tem errado. Nada a ver. Mas ela já ajuda, porque já deixa isso mais claro, né? O assunto vem à tona. Até todo esse movimento que o Banco Central fez do Real Digital, do Drex, né? As consultas. Então hoje, via Bcrypto, a gente está muito próximo da CVM, entendendo todo esse processo de tokenização. O Banco Central já dando essas diretrizes, né? Já foi escolhido como órgão regulador. O meio político se interessando também. Então, sim, tivemos aí o caso da CPI das pirâmides, que a gente tenta separar ali, né, o joio do trigo.
Sim, sim. Então, que também precisa ter uma melhoria de entendimento até dos parlamentares também sobre
perfeito.
O tema, né? Porque eu acho que se para a população geral, às vezes o cara bota tudo no mesmo balaio, né? E às vezes fala assim, então é tudo pirâmide pô, fecha, já proíbe tudo isso aí, com a visão de uma população mais leiga, até mesmo dos parlamentares que são representantes da população, né?
Aí vem a parte de... Está acontecendo tudo isso muito rápido.
É, exatamente.
Então, existem várias discussões que eu acho que elas se sobrepõem, que não ficam claras durante esse processo. E aí, talvez, seja mais complicado você chegar a uma melhor solução.
Sim.
Por quê? Porque o entendimento é muito diferente. Né? Os momentos e interesses de cada órgão regulador, ou da visão política, ou... de quem está no mercado, eles são... tem todo mundo convergir, chegar a convergir.
Exato.
Então, acho que essa é a parte de acontecer tudo isso rápido.
Sim.
E isso tudo somado a eventos externos, o posicionamento da SEC, aí ganha processo, aí termina processo, aí vem lá o posicionamento da BlackRock sobre... Não. ETF de cripto. Então, tem muita coisa acontecendo muito rápido.
Sim.
Isso gira a parte complicada. né? Como é que a gente coloca tudo isso num papel e fala, tá bom, é esse momento. Então, acho que a gente está nisso agora, né? Principalmente com conversas muito próximas com o Banco Central, com a CVM, entendendo, olha, pessoal, esse aqui é o passo 1, é o passo 2, é o passo 3, o que vai ser cada vez melhor, porque os grandes investidores, as grandes empresas, os bancos começam já a olhar a cripto, começam não, já olham cripto como um produto diferente. Né?
E assim, aquela visão de tabu que a gente tinha foi embora. É impressionante, você vê um grande banco, o próprio Itaú mesmo se juntou, a Cripto, a Visa também está lá, e assim, foi no momento da virada de chave, virou a regulamentação, né? Porque a gente teve no final do ano passado, né, que sancionou, depois 6 meses para poder estar valendo. Quando está valendo, você já vê essa mudança de posicionamento dos caras.
Eu faço uma brincadeira na Foxbit com as pessoas que entram, que eu falo assim, ó, você está preparado para no Natal de cada ano ser uma pessoa diferente? Porque lá em 2014, 15, você era de cripto, você era um louco. Aí depois você virou piramideiro, aí depois você virou rico, depois você virou pobre, aí depois você virou inovador. Então, assim, é isso mesmo. Né? Esse ano, acho que está quieto. Ninguém vai falar do assunto.
Você está construindo, né?
Você está construindo. Esse ano está quieto, porque não está na mídia. Exato. 24, 25, com o halving aí, com tudo isso que está acontecendo, já muda totalmente.
Isso é verdade.
Então, isso está sendo um processo muito rápido. Né? Então, a gente tem que acompanhar, saber desses altos e baixos, né, de todos esses processos, de todo esse processo, e, ao mesmo tempo, tentar instruir, né, sejam os políticos, sejam as entidades reguladoras, de como a gente acredita, né, que pode ser o melhor para a criptoeconomia. Né? Então, os players que estão aí há mais de 5, 6 anos, principalmente, a gente já passou por muita coisa e, ao mesmo tempo, já foi muito bem testado dentro desse processo.
E se tornaram players diferentes depois de tudo isso. Né? Assim, se você parar para pensar em essência, obviamente que a essência é ter o pé na exchange, como exchange, né? Alguns desses players se preservam, mas abriu até o mundo de outras formas de atuação. Olha a Parfin, por exemplo, né? Que é um player que já atua mais ou com enfoque de infraestrutura. Né?
Uhum.
Então, vão nascendo essas diferentes configurações e alguns caras que eram corretores, eram exchanges lá atrás, viraram uma espécie de conglomerado de soluções cripto, né? Para a realidade, uhum, de soluções baseadas em blockchain e tudo mais. Né? E como é que você tem olhado, por exemplo, a vinda de players internacionais e todo esse movimento com o Brasil também fortalecendo o arcabouço regulatório, com o Drex, com o Real Digital, o Banco Central, com a visão não tão pessimista como a norte-americana? Como é que você vê esse cenário competitivo olhando um pouquinho mais para frente?
Eu acho que a vinda dos internacionais ela não tem como parar. O Brasil, ele é o 7º ou 8º maior mercado cripto, né? O Brasil já tem a característica das coisas serem virais.
Sim.
Né? Então, assim, você vê aí o exemplo aí do WhatsApp, você vê exemplo de Facebook. Então, assim, tudo isso estoura muito rápido. Então, acho que esse movimento ele vai acontecer. Ao mesmo tempo, toda essa parte regulatória auxilia quem está aqui dentro, porque uma coisa é vir uma empresa totalmente regulada, seja em Hong Kong ou nos Estados Unidos, e vir, ele vem com padrões...
Cumprindo o que está sendo exigido.
Outra coisa é qualquer um hoje abrir um site e vira uma corretora. Então, isso nos ajuda.
E a fiscalização também vai bater.
E a fiscalização vai bater.
Né? Então, assim, antigamente não, demorava um tempo. O tempo de reação era descompassado e sabia se a bola era da CVM. Era do... Agora a coisa tá muito mais clara. Tem a licença que vai sair também, né? Para quem atua, era dos VASPs, né? Que chama o...
Obrigatoriedade de ter operações físicas no Brasil. Então, isso... Mas o movimento ele vai acontecer. Né? Porque, mais uma vez, o cripto nasceu global.
Uhum.
O que funciona aqui, funciona... Agora, existem particularidades locais que onde a gente consegue, né? Quem é local consegue surfar melhor. Né? Que é onde a gente, como Foxbit, a gente entende que tem muito mercado. Né? Não vejo essa concorrência hoje como está definida, quem é o maior player. Não, tem muita coisa. O mercado está construindo, está sendo feito... Então, eu acho que tem muito tempo ainda para entender como os players vão se colocar aqui no Brasil.
Sim. Tá? E saindo um pouco da parte regulatória, né, que a gente falou, que é um elemento muito importante, obviamente, mas indo agora para a parte de infraestrutura, né, Drex e Real Digital, né, como a gente chama, né, o formato aí que é o batizado como Drex, vocês estão, de fato, rodando no piloto, né, no projeto piloto e tudo mais, foram uma das empresas aprovadas aí dentro desse escopo inicial aí de testes. Né. Como é que tem sido, né, com essa visão de dentro, como é que tem sido esse processo, né, essa interação também com o regulador, em termos de teste mesmo com o mercado. E, além disso, também querer pegar um pouco da tua visão sobre Drex, transformando, talvez, né, sendo esse elemento transformacional para diferentes produtos e serviços financeiros usado como uma base ali, né, de novas experiências e maior eficiência nesse mercado. Né?
Esse movimento para seguir no consórcio, né? A gente tem um consórcio que foi liderado pela Tecban, e para ser um dos players no sandbox para teste. Primeiro, acho que pelo consórcio já foi muito bom, porque ninguém sabe de tudo. Né? Então, são muitas cabeças pensando, com vários pontos de vista diferentes,
com
expertises diferentes. Sim. Então, assim, isso está sendo muito rico. Reuniões semanais, de atualização, processo. Então, isso está sendo muito rico, a parte do consórcio. O Banco Central está deixando esse processo muito claro. Então, quais são os objetivos, o que é para ser feito nessa fase, o que vai ser feito na próxima, o que foi jogado para frente, para trás. Porque o Drex, ele é muito aberto. Né? Ele é muito aberto. Eu tento fazer uma relação, assim, o que o Pix fez para o sistema financeiro de pagamento, o Drex ele pode fazer
para
tudo.
Exatamente.
Né? Eu acho que ele é 10 vezes maior do que o Pix.
Porque o Pix é um recorte.
E esse, é um recorte.
E esse é o grande lance. Para países que, inclusive, não têm um Pix, se passar um tempinho, daqui a pouco ele pode fazer tudo isso com a CBDC.
Já,
então,
já.
Assim, pagamento instantâneo e tal. Então, ele salta o estágio de uma implementação no Pix, que tem uma importância tremenda, mas que com toda essa outra infraestrutura, ele vai poder fazer o mundo e mais isso, além disso.
Além disso. Então, assim... aquela é uma mudança muito grande, né? Então acho que o Pix, no Brasil foi agora saiu o FedNow nos Estados Unidos,
sim.
Né? Mas o Pix foi um grande exemplo de como uma mudança de tecnologia, uma mudança na forma das pessoas transacionarem dinheiro foi viral, foi rápido, foi praticamente mudou, né? Toda a forma de pagamento. O Drex ele pode fazer isso multiplicado por 10. Uhum. Né? Por ser tão grande, acho que o Banco Central vem orientando aí os integrantes do consórcio a dar seguimento em algumas áreas.
Sim.
A gente, sim, está olhando muito a tokenização, né? Tokenização de real assets, né? De
ativos
do mundo real, porque é onde tem essa primeira porta. Mas olhando o que o Drex pode fazer, ele abre um leque de features que é muito maior do que a gente imaginou. Então, dou aquele exemplo, né? A mesada do pai para o filho vai poder gastar só na cantina da escola. Então, assim, e aquilo começa a ter um controle seu.
As pessoas têm o medo do controle do Estado em cima de tudo isso.
Exato.
Que é uma outra faceta. Mas no final do dia, se você olhar, muito do que a gente já faz no mercado financeiro hoje já é bastante vigilado aqui, né? Vigiado, de uma forma geral. Mas dá esse outro grau a mais de programabilidade para o dinheiro na ponta. Né?
Na ponta.
Que é inevitável, de uma forma ou de outra. Mas uma coisa que eu gosto de usar de argumento toda vez que alguém vem criticar muito, eu falo assim, cara, uma realidade não vai anular a outra. Tem o mundo cripto aqui tradicional, mas se isso não for para o mainstream, se isso não é transposto para cá, a gente não vê esse ecossistema, essa criptoeconomia florescer de uma forma forte, entendeu? Assim, antes de ficar lutando contra isso, é entender que se o mercado está abraçando, já vai ter benefícios objetivos. E acaba, como até o relatório do CIT falou recente, Games, Token and Money, que no final do dia você consegue também ser um cavalo de Troia para toda a realidade cripto que já existe.
Sim,
você vai fazer, o cara inevitavelmente ele vai olhar o que pode ser feito em cima do Drex, do CBDC, e todo o resto que dá para fazer em DeFi e tal. Ele fala, pô, tem esse mundo aqui também. Tem esse
abre muita, muita possibilidade. Eu gosto de usar uns paralelos, né, para explicar, principalmente nessas conversas com as instituições, que a tokenização vai ser para o blockchain o que foi a abertura de site para a internet. Uhum. Lembra lá nos anos 2000? Todo mundo tinha que ir para a internet. Ninguém nem sabia o que fazer. Uhum. Mas foi todo mundo. Abre site e página e página. E tem que estar... Não quer dizer que tudo era bom.
Sim, exato.
Não quer dizer que todo mundo conseguiu aproveitar esse movimento. Tokenização vai ser a mesma coisa. Uhum. Então as empresas que já estão olhando isso, eles estão vendo essas possibilidades. Seja de distribuir, seja de criar uma solução interna, seja de usar uma cripto já que já resolve um problema, seja toda essa parte de junto ao Drex, né? Então, assim, o leque é muito grande, muito grande. Não me arrisco mais a dar previsões.
Que está sendo uma surpresa positiva de ser sempre a menos tempo do que você está pensando.
Acho que nem o mais otimista achava que o Pix, por exemplo, em um ano teria o volume que já tem.
Exato.
Né? Então, quando eu olho o que pode ser feito para o Drex, eu, sinceramente, na hora que mudar essa chave... negócios começam a ser criados em cima do Drex.
Sim. Né? Abriu uma caixa de Pandora, né, cara?
Assim,
a partir daí você tem, como diz, um grande um balde de peça de Lego para você montar o que você quiser. Isso é legal da componibilidade que você tem nisso e tudo mais. Tem um exemplo, acho que, se eu não me engano, teve até um fórum recente da Bipag, onde um representante do BC exemplificou, por exemplo, o que você consegue ter de economia de custo num FDIC, por exemplo. Você tem um FDIC... Eu não me lembro o número exato, mas vamos dizer que é um valor para um FDIC fechar a conta de forma sustentável, ele tem que ter acima de 20 milhões de reais ali de patrimônio, né, para você conseguir fazer com que ele tenha sustentabilidade. Diz que dá para diminuir isso em 10 vezes com o Drex, porque no final das contas, todas as outras coisas de controle de garantia, tudo, várias coisas que você tem que depende de vários intermediários aqui, você safe isso aqui tudo, e consegue simplificar tudo em cima dessa nova infraestrutura, né?
O FDIC é um exemplo. Eu acho que o mercado de crédito, então tudo isso de CCB, registro, exato, garantias, ele vai ser totalmente...
Reformulado.
É. Literalmente vai ser reformulado, porque quando você olha a tecnologia e fala qual seria o melhor para esta solução, o Drex já vem com a tecnologia pronta... regulada, com facilidade, aí o user interface vai ser cada vez melhor para isso tudo, né? Porque hoje a gente ainda acha que vai ser aquele negócio do código e tal.
Sim.
Não, vai ser operar na internet, entendeu? Vai ser, olha, preencher quadradinho, ó, eu quero isso com isso, entendeu? Então, o mercado de crédito, para mim, ele totalmente transformado. E, falando aqui, eu acho que você vai ter um outro livro do Fintechs,
sim,
que tudo isso, o que vai crescer de empresas em total, cima do Drex, né?
Exato.
De coisas que a gente nem imagina que pode ser feito. Uhum. Né? Hoje tem essas startups, você multiplica isso também por 10.
Né? Assim como em alguma escala o próprio Pix, ele trouxe várias outras possibilidades para quem são players alternativos desenvolverem soluções encampando o Pix ali. Mas aqui nós estamos falando de algo ainda mais com mais inteligência em termos de capacidade de programabilidade e tudo mais, que vai de fato transformar o mercado. Mas Dantas, aproveitando aqui contigo, cara, e assim, essa é a visão que a gente sempre tenta que imagino que é a coisa que você mais deve ouvir no informal, né? Como é que você tem visto aí o mercado? A gente está nesse mercado de lado aqui agora, nesse momento, né? Depois de ter despencado, né? Principalmente o mercado Bitcoin aqui, sobretudo falando de Bitcoin, 60 mil dólares e tal. Como é que você enxerga aí, ainda mais com perspectiva de halving para o ano que vem, e talvez se tenham outros elementos que você entende que são gatilhos importantes para talvez mudar esse patamar aqui do que a gente tem visto hoje?
Quando eu acho que a internet, a rede social, a ansiedade de tudo, né, começou a deixar a gente muito imediatista, né?
Sim, sim.
A gente se conhece há muito tempo. Então, às vezes, eu paro com o Canhada e falo assim, a gente está desde 2015. Eu falo, cara, a gente está reclamando de um Bitcoin a 27 mil dólares. A gente viveu 3 mil, 4 mil, viveu queda.
Ah, eu comprei a 600.
Então assim... Então, quando você olha o big picture, fala, cara, a tese está se confirmando.
É.
Então, o Bitcoin na Argentina já está máxima histórica.
Sim.
Né? O Bitcoin já é uma peça no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia.
Uhum.
Né? Então, a tese já vem se confirmando. E aí, quando você coloca tudo isso no papel, você fala, pô, chegou a 69 mil, mas tá 27 mil dólares, né?
É.
Você fala, acabou.
É.
Existe um site que diz, né? Quantas vezes o Bitcoin foi declarado morto. Então, quando você olha isso tudo de uma maneira abstrata, você fala assim, pô, a tese está se comprovando, a tecnologia está se comprovando, a adoção só aumenta.
Os outros casos de uso que orbitam ao redor que do ecossistema como um todo, a Lightning também, tudo, camadas, tudo. Né? Tudo.
Aí você vai para uma outra esfera, né? Você pega o CEO da BlackRock há 2 anos atrás falando que era um lixo.
É.
Hoje ele fala que é o melhor ativo já inventado, ativo financeiro inventado pela humanidade.
Né?
E aí tem 6 ou 7 ETFs para serem liberados nos próximos 6 meses.
Uhum.
Com halving no mesmo período.
Nossa, isso vai...
Assim...
Tem tudo, tem todos os elementos.
Tem todos os elementos. É. Ah, outros pontos, né? A China proibiu, só que agora Hong Kong liberou.
Olha só.
Então você começa a ver uma cena do outro lado, pô, tá bom, não era assim, né? Proibiu a mineração e utilizar, sim. Mas já começa a olhar isso como uma vantagem. Então quando você olha isso tudo de maneira completa... Pô, a tendência é subir.
Sim.
Né? E, ao mesmo tempo, o mercado financeiro tradicional, né? Dívida americana aumentando, inflação mundial, né? Todo mundo está fazendo está apostando ali valor, o que representava 100 reais em 94 e o que representa 100 reais hoje.
Aquela cestinha de carrinho de compra.
A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos.
É, totalmente.
Então, todo o conceito está se provando e a tecnologia também. Então, sim, a tendência no longo prazo sempre foi pensar numa alta.
Uhum.
Né? A gente, como assim, entusiastas, a gente não consegue falar que seria diferente.
Sim.
Né? Logicamente, sempre com o pé no chão. Né? Porque uma coisa... As pessoas confundem muito essa visão do que é o Bitcoin com o que é investir.
Exato.
Saber investir serve para qualquer coisa. O que é o Bitcoin em cima disso? Né? O Bitcoin pode ser uma ferramenta. Então, existe essa mistura. Né? Então... A pessoa não consegue separar isso e vai apostar tudo num Bitcoin. Pô.
E na verdade, às vezes é muito movido pelo afã do momento e tal. E é óbvio que a gente está dentro do mercado há mais tempo, a gente consegue ter uma leitura um pouco mais... Né, sem um componente do desespero ou do imediatismo, como você falou. Né?
Mas a tendência, sim, para o ano que vem é alta, com volatilidade, porque tudo... Não tem como isso não acontecer, uma alta sem ter a volatilidade junto. Então, assim, tem que ter um coração bom.
Faz parte do processo. Mas, assim, a própria vinda dos institucionais, que é um negócio que tem acontecido em certa medida, mas que tem tudo para explodir já bem, bem em breve, é, também eu imagino que é um elemento que pode virar bastante o jogo, né?
Sim, cara? E mais do que isso, não só a questão da... Só falando de Bitcoin, a adoção tecnológica aumenta muito.
É.
Tem aumentado muito. Então, assim, é, o Brasil está na frente com, falando de um Drex, tal, mas o mundo inteiro está falando de tokenização.
Exato. Né? E mesmo sem estar, às vezes, com uma... um componente regulatório muito bem estabelecido, mas estão fazendo do que, dentro do que dá para fazer, porque entendem que isso tem uma vantagem competitiva tremenda, né?
Sim, então você vê esse movimento na Europa, Suíça, né? A Suíça já tem o Vale do Silício de Cripto ali.
Sim, Crypto Valley lá.
O Japão. Então, o Japão já está regulado há muito tempo, só que as grandes instituições agora estão entrando pesado. Então... sim, a tendência em relação a preço é subir, sim. Mas mais do que isso é a tecnologia se comprovar. Né? Eu acho que já se comprovou, mas fica aquela pergunta, enquanto tiver uma volatilidade, ela sempre vai existir. Então o Bitcoin ainda vai morrer algumas vezes.
Sem dúvida. Faz parte. Você já tem o coração testado, eu também. Ah, a gente está... Espero que a audiência também, né? De toda forma.
Não é para todo mundo.
Exato. Tem que entender seu perfil de risco e o caramba.
Tem que entender o perfil de risco, você tem que ter um controle. Dentro de casa, minha esposa, por exemplo, não consegue nem saber... Se ela olha ali, ó, subiu, desceu, ela falou, não quero saber. Assim, já... O Foxbit tem várias histórias de briga de família, porque um era mais... tinha um perfil de risco maior do que o outro, tal. A gente já viu de tudo.
Olha só.
Mas sim, precisa ser... É um mercado complicado. Uhum. Precisa estudar. Então... A gente tem um lema na Foxbit que a gente fala... antes de falar de comprar ou vender, a gente fala estuda.
É isso.
Estuda.
E esse conhecimento cada vez mais sendo importante, não só na seara de compra e venda de um ativo, mas de toda essa expansão da criptoeconomia que a gente fala tanto, que também está no livro ali, A Era da Criptoeconomia.
Começa ali no outro, né?
Tem uma escadinha.
Fala um pouquinho ali, que é engraçado, né?
Exato.
São as discussões da nova lógica financeira, você já dá
Já dá uma pista, né? Mas ali muito mais sobre banking as a service e tal, e agora a gente vê uma realidade de uma terceira onda muito forte, né? Mas enfim, que vocês são peças importantes dessa história e que também estão desenvolvendo muita coisa para frente. Meu cara, a gente está chegando ao final aqui do papo. É sempre um papo muito bom. Eu gosto muito, seja os papos que a gente bate lá na própria Fox, mesmo que se bobear a gente fica ali. Mas eu queria ouvir de você para a gente dar uma juntada, uma encerrada aqui. Uma mensagem que você queira deixar de consideração final para a audiência, algo que você entende que sintetiza aí o que você veio falar, o que você pôde falar aqui nesse tempo nosso de bate-papo. Né?
Ah, obrigado, Bruno. É sempre um prazer também a gente conversar. Os insights, e você já falou algumas coisas que eu vou ficar pensando. Mas acho que a gente está aí na era da criptoeconomia.
Uhum.
Então, ela serve tanto para a pessoa física entender desta economia, quanto para as empresas entenderem que existem muitas oportunidades que estão aparecendo aí. Então, é realmente o paralelo do que foi a internet, o que vai acontecer com blockchain. E diferente da internet, hoje o acesso à informação, o acesso ao estudo, ele é muito mais fácil.
Sem dúvida.
Então,
o que vai acelerar muito o desenvolvimento.
O que vai acelerar, e hoje a gente tem especialistas de cripto de 19 anos.
Isso é muito louco.
Então as pessoas que...
Esse cara ele não tem vícios de outra realidade.
Não,
é muito
tem.
Louco,
ele simplesmente entendeu, estudou, e tanto como investidor ou como tecnologia. Então, o que eu deixo um recado, assim, pessoal, isso vai fazer parte cada vez mais do nosso cotidiano. É necessário estudo. Se aprofundem, tá? Mudou. Então, assim... Quem falou de Bitcoin lá em 2017, 2018, a desculpa era Bitcoin não tem lastro.
Exato.
Hoje não se pergunta mais isso.
Sim.
Então, assim, entendam que isso vem evoluindo, tudo está evoluindo, e faz parte para qualquer gestor que precise ou que entenda que a tecnologia vai mudar, né? Que a tecnologia veio para mudar, estudar esse processo. Tá? Então... assim como está acontecendo com a IA, aconteceu com Big Data lá atrás, sim, né? Falar de números. Blockchain, cripto, ela vem para fazer essa mudança. Então, assim, é algo necessário.
É, tá? uma stack tecnológica a mais para você ter que aprender.
É uma capability que você vai ter que ter.
Independentemente do setor e a sociedade. E se você acha que é só mercado financeiro, também você está enganado. Então, não, eu acho que é bem nessa linha.
Em 4, 5 anos, a gente não vai estar mais só falando de mercado financeiro. Isso, aí eu tô chutando, mas...
espero que você erre.
Espero que eu erre. Eu acho que eu vou errar, mas não é só mercado financeiro.
Incrível, mas perfeito. Meu caro, novamente, muito obrigado por ter tua presença aqui. E você, espero que tenha gostado desse papo sobre inovação financeira, sobre criptoeconomia, todos os avanços que a gente tem daqui por diante na sociedade. E não se esqueça também de dar o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe isso, mande para alguém que você acha que pode se beneficiar desse tipo de papo, que como o próprio Dantas falou, não vai ser algo restrito apenas ao mercado financeiro e fatalmente você, em algum momento, vai também ter que aprender mais sobre a realidade da criptoeconomia. Grande abraço, pessoal, e até mais.